história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
A Assembleia vai discutir PPA com lideranças da região Oeste.
Encontro será realizado em Foz do Iguaçu.
Entidades repudiam a intenção de Lula de instituir o voto secreto no STF.
Intenção é classificada de absurda, delirante e prejudicial à avaliação crítica.
Município quer criar programa de bem-estar dos profissionais da educação.
Projeto começa a ser analisado na Câmara de Vereadores.
Paraná alcança a maior produção de frangos e suínos da história.
No semestre foram abatidos 532 milhões de frangos e 5 milhões e 900 mil suínos.
Comissão técnica discute instalação de câmeras de vídeo monitoramento em Marechal Cândido Rondon.
Que é uma ferramenta muito importante para ser utilizada pelas forças de segurança. Uma boa iniciativa que se teve no município.
Mini reforma eleitoral será apresentada na próxima segunda-feira.
Grupo de trabalho encerrou reunião ontem, sem texto definitivo.
Polícia Militar intensifica fiscalizações durante o feriado de 7 de setembro.
A intensificação ocorrerá por intermédio de operações que visam a fiscalização de veículos, condutores e passageiros.
Começa hoje a programação dos 31 anos de emancipação de Mercedes.
Nós estamos aí hoje com a abertura, né? Às 8h30 e logo após, 9 horas, temos aí um grande show que é com Everton e Alex.
Justiça Federal suspende leilão do primeiro lote de pedágio no Paraná.
A ANTT pode recorrer da decisão.
ADAPAR esclarece nova legislação sobre plantas voluntárias.
Então o agricultor deve ficar atento. Nesse primeiro momento agora, nessa fase que os milhos estão germinando.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Jovem de 22 anos é morto a golpe de canivete em Santa Helena. Judiciário acata denúncia contra seguranças envolvidos em morte em Cascavel. Ministério Público recomenda que o Hospital Regional de Toledo atenda 100% pelo SUS.
Frente Ampla de Notícias.
Homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira numa chácara no município de Santa Helena, onde acontecia uma festa. De acordo com o relato de testemunhas para a polícia, após uma discussão em vias de fato entre dois jovens, um deles puxou um canivete e desferiu golpes no pescoço e clavícula do outro. O atingido, Vitor Roberto Rossettini, de 22 anos, filho de um empresário de Santa Helena, apesar de ser levado às pressas para atendimento médico, não resistiu e acabou falecendo. A polícia militar obteve no local a identidade do homicida que fugiu do local do crime em um veículo de cor prata, provavelmente um Peugeot. O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Judiciária de Santa Helena. Por volta de 22 horas de ontem, quarta-feira, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi informada de uma briga no cruzamento nas ruas Ceará e Mendiçá e que um dos envolvidos na encrenca teria deixado para trás uma bicicleta e um cortador de grama. No local, a equipe policial não encontrou nenhum dos brigões, mas populares informaram que a pessoa que deixou os objetos para trás seria alto, magro, com cabelo loiro, características inclusive do autor de alguns furtos ocorridos nos últimos dias em Marechal Rondon. A bicicleta e o cortador de grama foram então recolhidos pela PM e através deles o setor policial pretende agora chegar ao proprietário. Mini-reforma eleitoral será apresentada na próxima segunda-feira.
O parecer da mini-reforma eleitoral discutido na Câmara dos Deputados será apresentado na próxima segunda-feira. A previsão era apresentar o texto ontem, mas o grupo de trabalho criado para analisar e votar a mini-reforma encerrou a reunião sem um texto definitivo. Segundo a assessoria da imprensa do relator, o deputado Rubens Pereira Júnior, a apresentação e a votação do parecer no grupo de trabalho foram adiadas porque o relator recebeu novas sugestões de mudanças na legislação eleitoral que devem ser incluídas no texto. Como a lei exige que mudanças nas regras eleitorais sejam publicadas um ano antes do pleito, a mini-reforma precisa ser sancionada até o dia 5 de outubro para poder assim valer nas eleições municipais de 2024. O presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira, prometeu concluir a votação na próxima semana para dar tempo de o Senado analisar a proposta. Rubens Pereira Júnior tem afirmado que temas mais complexos que não tenham consenso não estarão no seu parecer. Entre os temas que devem ser abordados estão federação partidária, propaganda eleitoral, prestação de contas eleitorais, inegibilidade, financiamento de campanhas e violência política contra as mulheres. Para o Frente Ampla de Notícias, Marcos Iscariotto.
Polícia Militar intensifica fiscalizações durante o feriado de 7 de setembro.
O Batalhão de Polícia Rodoviária, BPRV, da Polícia Militar do Paraná, iniciou ontem a Operação Independência, com o objetivo principal de prevenir acidentes de trânsito e reforçar o policiamento nas rodovias estaduais. A iniciativa visa proporcionar um ambiente rodoviário mais seguro durante o feriado da Independência, intensificando a fiscalização e a presença policial nas estradas. Durante a operação, serão intensificadas as fiscalizações para coibir o excesso de velocidade e a direção veicular sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. Essas ações têm como objetivo garantir que os motoristas estejam em plenas condições de conduzir os veículos com segurança, minimizando o risco de acidentes. O BPRV também atuará na segurança das rodovias e no combate ao crime, empregando equipes especializadas e cães de faro nos diversos pontos de fiscalização espalhados pelo estado. Esses cães vão auxiliar na identificação de substâncias ilícitas e na busca de armas, contribuindo para a segurança pública nas estradas. O tenente Sidney Rudash, porta-voz do BPRV, afirma que o foco principal é combater o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante, pois estes são os maiores causadores de acidentes nas rodovias estaduais.
A Polícia Militar do Paraná, por intermédio do Batalhão de Polícia Rodoviária, neste feriado da Independência, irá intensificar o policiamento nas rodovias estaduais. A intensificação ocorrerá por intermédio de operações que visam a fiscalização de veículos, condutores e passageiros, principalmente com foco em excesso de velocidade e consumo de bebida alcoólica na condução de veículos. Além disso, ocorrerão também operações voltadas a coibir crimes nas rodovias, por intermédio de equipes especializadas com cães farejadores. A operação teve início na data 6 de setembro e vai até o dia 11 de setembro, segunda-feira. O batalhão orienta as pessoas que forem viajar para que verifiquem a documentação de porte obrigatório e também as condições básicas do veículo, como freios, pneus e demais equipamentos obrigatórios.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Começa hoje a programação dos 31 anos de emancipação de Mercedes. As atividades transcorrerão até o próximo domingo, com o fechamento com o tradicional almoço, o prato típico, o costelão recheado. O prefeito Laerton Weber fala sobre a programação para o primeiro dia das atividades do aniversário de Mercedes.
Nós estamos aí hoje com a abertura, né, às 8h30, e logo após, 9h, temos aí um grande show, que é com Everton e Alex. E amanhã, na sexta, temos também outro show, Atos e Alana, e depois Corpo e Alma. E no sábado também temos aí Diego e Arnaldo. E no domingo, nós vamos ter também o almoço, costelão recheado, que é a tradicional festa do nosso município, e logo em seguida vai ter o Garoto de Ouros, brilhantando a tarde da nossa festa, que é a tradicional festa do costelão recheado. A gente tem aí assim que está à frente, né, de toda a exposição do nosso município, né, a Expo Mercedes, que ela está à frente e a gente sabe que vai ser muito importante todos os comércios que estão lá se expondo, que vão estar mostrando os seus produtos para o nosso município e toda a população que ali vão estar passando naquele local.
Na sequência do Frente Ampla, entidades repudiam a intenção de Lula de instituir o voto secreto no STF.
Intenção é classificada de absurda, delirante e prejudicial à avaliação crítica.
Município quer criar programa de bem-estar dos profissionais da educação.
Projeto começa a ser analisado na Câmara de Vereadores.
Já tradicional, nas festividades do aniversário de Quatro Pontes, a apresentação de valores locais vai acontecer no sábado pela Secretaria de Cultura. O evento é gratuito e está marcado para 19 horas, após a abertura oficial dos festejos, no Centro de Eventos Seno José Lange, onde também estará acontecendo o Café Colonial do Colégio Estadual Quatro Pontes. Neste ano, o evento vai evidenciar talentos musicais, somando 18 apresentações, todas realizadas por moradores de Quatro Pontes. Para acessar ao local, o público deverá entrar pela porta lateral do Centro de Eventos, junto ao campo de futebol. Município quer criar programa de bem-estar dos profissionais da educação.
O Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei 37 de 2023, que prevê a criação do programa Bem-Estar dos Profissionais da Educação.
Conforme justifica o prefeito Márcio Halber, o objetivo é assegurar aos professores da rede municipal melhor qualidade de vida para a prática da profissão e evitar problemas de saúde oriundos do estresse e do desgaste físico. Para tanto, o programa pretende promover ações preventivas. Na justificativa, o prefeito Márcio Halber defende que a proposta de lei vem para consolidar as medidas já adotadas pela Secretaria Municipal de Educação voltadas aos cuidados físicos e psicológicos dos professores, os quais, inclusive, são objeto de fiscalização periódica por parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Entre as diretrizes previstas para o programa estão o estabelecimento de relações interpessoais no trabalho, com foco na mediação e na harmonia, engajamento dos profissionais na busca contínua pela melhoria das condições de trabalho, adoção de medidas de proteção à saúde integral e de orientação quanto aos protocolos a serem adotados no caso de riscos e de agravos que possam comprometer a saúde, o desenvolvimento de competências individuais e organizacionais por meio de atividades de capacitação e qualificação. Com isso, o programa Bem-Estar dos Profissionais da Educação também visa reduzir os índices de falta ao trabalho e de baixo desempenho, decorrente de problemas físicos ou emocionais. Conforme o projeto de lei, os planos para o cumprimento das diretrizes serão elaborados periodicamente pela Secretaria Municipal de Educação ou ainda em regime de colaboração com as demais pastas do governo rondonense. A proposta começou a tramitar esta semana no Poder Legislativo e está sob análise das Comissões de Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia. Após os devidos pareceres, o projeto de lei será votado pelos vereadores em plenário. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Entidades repudiam a intenção do presidente Lula de instituir o voto secreto no STF.
O Instituto Não Aceito Corrupção, em nota oficial, repudiou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu votos sigilosos para ministros do Supremo Tribunal Federal. A entidade afirmou que a proposição do petista vem na contramão da necessária constante prestação de contas de cada um dos integrantes dos três poderes da sociedade. Nesse contexto, causa profunda perplexidade a afirmação feita pelo presidente da República na data de hoje no sentido de propor sigilo dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sem que haja respaldo para tanto na ordem jurídica, já que a publicidade é a regra nesta matéria, tanto que existem institucionalmente desde 2002 um canal de TV constituído justamente para permitir à sociedade acompanhamento dos votos dos ministros, a TV Justiça, diz o comunicado. Para o Instituto, é obviamente inadmissível a hipótese de generalizar o sigilo para os votos. O petista afirmou durante uma live que a sociedade não precisa saber como votou cada ministro. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. O cara tem que votar e ninguém precisa saber. Votou uma maioria. Ninguém precisa saber quem votou, porque cada um que perde fica com raiva. Cada um que ganha fica feliz, disse o presidente Lula. Estudiosos e analistas também são unânimes ao considerarem a intenção do presidente de tornar secretos os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para eles, não é só inconstitucional, mas também absurda, delirante e prejudicial a avaliação crítica pelo público geral e especializado das decisões de um órgão megapoderoso e não eleito. As declarações ocorrem no momento em que o primeiro indicado de Lula para o STF nesse mandato, o ministro Cristiano Zanin, seu ex-advogado pessoal, enfrenta uma enxurrada de críticas, sobretudo da esquerda por votos considerados conservadores, contra a descriminalização do porte de maconha para o consumo, o reconhecimento da homotransfobia como injúria racial e contra o cabimento de uma ação de proteção a comunidades indígenas. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Números apontam crescimento da inadimplência no Paraná.
O número de inadimplentes do Paraná cresceu 12,45% em agosto de 2023 em relação a agosto de 2022. O resultado ficou acima da média da região sul, 8,39%, e abaixo da média nacional, 7,17%. Na passagem de julho para agosto, o número de devedores do Paraná cresceu 6,95%. Na região sul, na mesma base de comparação, a variação foi de 3,03%. A faixa etária com participação mais expressiva entre os endividados foi de 30 a 39 anos, 24,96%. A participação dos devedores por sexo segue bem distribuída, sendo 50,07% homens e 49,93% mulheres. As dívidas em atrasos dos paranaenses cresceram 19,74% em relação a agosto de 2022. O dado ficou acima da média da região sul, 15,19%, e acima da média nacional, 14,75%. Na passagem de julho para agosto, o número de dívidas do Paraná cresceu 7,64%. Na região sul, na mesma base de comparação, a variação foi de 3,90%. O setor com participação mais expressiva do número de dívidas em agosto no estado do Paraná foi bancos, com 53,76% do total de dívidas. Para o Frente Ampla de Notícias, Marcos Iscariotto.
Na sequência do Frente Ampla, Comissão Técnica discute instalação de câmeras de vídeo monitoramento em Marechal Cândido Rondon.
Que é uma ferramenta muito importante para ser utilizada pelas forças de segurança, uma boa iniciativa que se teve no município.
Justiça Federal suspende leilão do primeiro lote de pedágio no Paraná.
A ANTT pode recorrer da decisão.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou na noite de ontem, quarta-feira, estado de calamidade pública nos municípios afetados pelas chuvas intensas. A ação vai possibilitar compras, obras públicas emergenciais e garantir a formalização de recursos federais para os atingidos pelas enchentes que deixaram, ao menos até o presente momento, 37 vítimas fatais, principalmente no Vale do Taquari. Conforme nota oficial divulgada ontem, pelo menos 79 municípios gaúchos estão em situação de calamidade pública. Até o início da noite de ontem, a Defesa Civil do Estado havia contabilizado 2.319 pessoas desabrigadas e 3.575 desalojadas. Segundo o levantamento, 1.777 pessoas foram resgatadas e 9 são desaparecidas. Estima-se que 56.787 seja o número total de pessoas afetadas. Após sobrevoar áreas atingidas, o governador definiu o cenário de destruição do Vale do Taquari como uma situação devastadora. De acordo com o contrato assinado pelo município de Toledo e o Instituto Ideias, empresa que vai realizar a gestão do hospital regional, a concessão exige a destinação de 85% da prestação de serviços ambulatoriais e também hospitalares e assistência à saúde para atendimento pelo SUS. Segundo recomendação do Ministério Público, enviada ao prefeito de Toledo, Beto Lunitti, e também à secretária de Saúde, Gabriela Kucharski, o Hospital Regional de Toledo foi construído e equipado mediante a utilização de recursos públicos. Por conta disso, os atendimentos deveriam ser realizados via SUS. Além disso, o promotor argumenta que os atendimentos públicos e privados em conjunto influenciariam na morosidade e na capacidade de oferta de atendimento exclusivo SUS. A promotoria afirma ainda que a exploração econômica do Hospital Regional de Toledo não atende o interesse público da população, que foi quem devidamente pagou pela construção da casa hospitalar. Em resposta, a administração de Toledo informou que a recomendação está sob análise da Procuradoria Jurídica do município e, quando houver um posicionamento final, vai ser realizada uma coletiva de imprensa para que o município possa então se manifestar a respeito. A Justiça Federal do Paraná suspendeu o leilão de rodovias do lote 1 do novo modelo de pedágio do estado. Porém, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é responsável pelo edital de concessão, vai recorrer da decisão.
O leilão na Bolsa de Valores em São Paulo foi no dia 25 de agosto e foi o primeiro de concessão de rodovias do atual governo Lula. O Grupo Pátria venceu a disputa, que entregou à iniciativa privada mais de 470 quilômetros de rodovias estaduais e federais no Paraná. A suspensão atende a pedido da Defensoria Pública da União para evitar danos às comunidades quilombolas localizadas às margens ou em áreas muito próximas à BR-476, na Lapa, na região metropolitana de Curitiba. A decisão provisória é da juíza federal Silvia Regina Salau Brolo, da 11ª Vara Federal em Curitiba. O edital de concessão do lote 1 prevê, entre outras obras e melhorias, a duplicação de trecho da rodovia e uma praça de pedágio no quilômetro 191. A magistrada afirma que o lote não poderia ter ido a leilão sem as comunidades tradicionais terem sido ouvidas. A juíza entendeu que as audiências públicas realizadas em 2021, conforme edital de concessão, não foram suficientes. Ela afirmou também que a previsão de participação das comunidades não se confunde com a audiência pública, ou seja, não se baseiam na oitiva da população genericamente considerada, mas sim daquela comunidade específica, segundo seus protocolos próprios de consulta e deliberação. O Grupo Pátria disse que não vai se manifestar. Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pelo edital de concessão, disse em nota que avaliará o teor da decisão e, assim que notificada, se manifestará perante o tribunal. Por sua vez, o governo do Paraná disse também em nota entender que o processo seguiu os trâmites legais e que vai colaborar com a ANTT e com o governo federal para esclarecimento do ponto questionado pela decisão. O edital de concessão do lote 1 contempla 473 quilômetros de rodovias. O trecho da BR-277, entre Curitiba e Prudentópolis, as BRs 373, 376, 476 e as estaduais PRs 418, 423 e 427. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
O avanço na instalação de câmeras no sistema de vídeo monitoramento na sede de Marechal Rondon foi tema de uma reunião ontem entre integrantes da comissão técnica instituída pelo prefeito Márcio Halber. Na ocasião, foram esclarecidos a respeito da sequência do projeto que está sendo executado pela empresa vencedora do processo licitatório que foi realizado pela prefeitura. A reunião de ontem aconteceu na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar. Quem comenta sobre os avanços do projeto é o comandante interino da PM, tenente Paulo Rolon de Lima.
Um avanço muito importante para as políticas de segurança pública aqui do município de Marechal Cândido Rondon. Por parte da Polícia Militar, nós temos uma grande expectativa, que é uma ferramenta muito importante para ser utilizada pelas forças de segurança. Uma boa iniciativa que se teve no município, também com os demais órgãos privados aqui da cidade de Marechal Cândido Rondon. Isso com certeza vai ajudar a Polícia Militar no policiamento, tanto na parte preventiva quanto repressiva. E essa ferramenta com certeza vai ajudar e muito a diminuir os índices de criminalidade aqui na cidade.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Paraná alcança a maior produção semestral de frangos e suínos da história.
No semestre foram abatidos 532 milhões de frangos e 5 milhões e 900 mil suínos.
A DAPAR esclarece nova legislação sobre plantas voluntárias.
Então o agricultor deve ficar atento. Nesse primeiro momento agora, nessa fase que os milhos estão germinando.
Judiciário acata denúncia contra as seguranças envolvidos em morte de mulher em Cascavel.
O caso aconteceu em frente a uma boate.
A Assembleia vai discutir PPA com lideranças da região oeste do Paraná.
Encontro será realizado em Foz do Iguaçu.
A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná contra 3 seguranças de boate envolvidos na morte de Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, fato que aconteceu em maio deste ano em Cascavel.
Ela morreu arrastada por um carro após ser agredida e largada na rua por seguranças de uma casa noturna no centro de Cascavel. Segundo o promotor Alex Fadel, os 3 seguranças são réus por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas se assume esse risco. No caso específico do segurança Bruce Lee Saldanha Oliveira, que também é policial penal, foi incluída a denúncia de porte irregular de arma de fogo, por ele estar usando a arma fornecida pelo Estado em uma função de caráter particular. Os 3 também são acusados de exercício irregular de atividade profissional, pois, segundo o Ministério Público, não têm formação para atuar como seguranças. Não há prazo para que a justiça decida se os seguranças vão ou não à júri popular. Conforme o promotor, o motorista que atropelou Daiane não foi denunciado neste momento porque deve passar por audiência de conciliação. Há essa possibilidade porque o homem foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Daiane de Jesus morreu no dia 28 de maio desse ano. Ela tentava entrar em uma casa noturna de Cascavel seminua, quando foi impedida pelos seguranças. Houve discussão e enfrentamento físico. O policial penal usou força física para afastá-la da boate. O inquérito da Polícia Civil também apontou o uso de spray de pimenta. Após as agressões, Daiane ficou caída no meio da rua Paraná por alguns minutos, até ser atropelada por um carro e arrastada por cerca de 70 metros. Imagens de câmera de segurança sem áudio mostraram a briga. De acordo com a polícia militar, o SIAT esteve no local e constatou que a jovem morreu na hora. Ainda de acordo com a polícia, o autor do atropelamento fugiu sem prestar socorro à vítima. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Com o objetivo de diminuir a pressão da multiplicação dos enfezamentos do milho, começou a valer no último dia 24 de junho a portaria da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que versa sobre o controle das plantas voluntárias em todo o território estadual. Na prática, a ADAPAR estabeleceu a obrigatoriedade da aplicação de medidas de prevenção de ocorrência ou de erradicação de plantas voluntárias, no caso milho tiguera, em áreas rurais e urbanas, agrícolas e não agrícolas como lavouras, propriedades rurais, carreadores, faixas de domínio de estradas públicas e privadas, pátios de silos e armazéns, ou ainda canteiros, terrenos, praças e afins. O manejo deve acontecer através da eliminação das plantas por meio de métodos culturais, mecânicos, físicos, biológicos ou químicos, em todos os casos respeitando a legislação vigente. O manejo é de responsabilidade do proprietário da área de ocorrência, sendo ele titular ou responsável legal. O engenheiro agrônomo Anderson Lemisca, fiscal agropecuário da ADAPAR, unidade de Marechal Cândido Rondon, alerta os agricultores sobre a nova legislação sobre as chamadas plantas voluntárias.
Para esta safra de soja 2023, já está em vigor a portaria 133 da ADAPAR, que estabelece a eliminação do milho voluntário em todas as áreas agrícolas rurais do estado do Paraná. Então o agricultor deve ficar atento. Nesse primeiro momento, agora nessa fase que os milhos estão germinando, a gente já sabe que os agricultores têm um período para se fazer a eliminação natural que eles já fazem, né, com a aplicação dos graminicidas, né? E a nossa fiscalização vai se intensificar mais ali para o mês de outubro, novembro, principalmente em dezembro, quando plantas voluntárias acabam ficando na área. E é essa planta que é a principal forma de multiplicação das cigarrinhas e dos enfezamentos, né? Então o agricultor fica atento, faça a eliminação das suas áreas, deixe as áreas tudo limpa, que o benefício principalmente dessas práticas são para os próprios produtores de milho da nossa região.
A Assembleia do Paraná vai discutir PPA com lideranças da região oeste.
O presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli, está convocando a sociedade da região oeste do Paraná a participar da audiência pública sobre o Plano Plurianual do Estado, PPA, 2024-2027, que será realizado em Foz do Iguaçu no dia 15 de setembro. Ele reforça a importância da presença de lideranças políticas, de representantes de organizações da sociedade civil e do setor produtivo no debate e de cidadãos. Segundo Romanelli, é uma grande oportunidade para que a sociedade apresente suas demandas e escolha as prioridades para direcionamento dos recursos públicos. A Assembleia vem realizando encontros regionais para construir de forma inovadora um orçamento participativo no Paraná. É a primeira vez que se abre este espaço para ouvir as pessoas e todos podem dar suas contribuições para direcionar o investimento público. Essas audiências públicas sobre o PPA estão sendo realizadas numa parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e já ocorreram em Castro, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Francisco Beltrão, Pato Branco, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. O PPA é um plano estratégico de médio prazo que orienta a elaboração de outras duas leis que tratam do orçamento, LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Na audiência, os participantes vão saber mais sobre o processo de estruturação do plano plurianual, além de conhecer programas e ações do governo do estado. Neste ano, o PPA trará um detalhamento das ações, considerando os recortes de raça e igualdade de gênero. O documento final deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa na forma de projeto de lei até 30 de setembro. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Paraná alcança a maior produção semestral de frangos e suínos da história.
O Paraná segue aumentando a produção de frangos, cadeia produtiva que lidera com 34,2% de toda a produção do país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados nesta quarta-feira mostram que foram abatidas 532 milhões de unidades de frango de abril a junho deste ano, o que gera acúmulo de 1,7 milhões no primeiro semestre. Foram 532 milhões de unidades no primeiro trimestre, de janeiro a março, o maior registro da história em volume. O número de abates do primeiro semestre é 3,6% maior do que o recorde anterior, registrado no segundo semestre de 2022. Além disso, o resultado é 7,7% superior ao volume produzido no mesmo período do ano passado. O crescimento na produção de frangos do Paraná também segue em ritmo mais acelerado que a média nacional. Em todo o Brasil, a produção no semestre registrou alta de 2,2%. Os dados mostram que desde o segundo semestre de 2021, quando o Paraná registrou mais de 1 bilhão de unidades abatidas pela primeira vez, o estado vem batendo sucessivamente os recordes semestrais de produção de frangos. Os números levaram o Paraná a ampliar a vantagem que tem perante outros estados, respondendo por mais de 1/3 da produção. O levantamento do IBGE também apontou outro recorde na produção de alimentos do estado. De janeiro a junho, Paraná registrou o maior número de abate semestral de suínos na série histórica, iniciada em 1997. Foram 5 milhões e 900 mil unidades ao longo dos 6 primeiros meses do ano, 138 mil unidades a mais do que o semestre anterior, o que representa um crescimento de 2,3%. Os números mantêm o Paraná como o segundo maior produtor nacional de carne de porco, atrás de Santa Catarina, que alcançou 8 milhões e 400 mil unidades no mesmo período. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.